A resolução sobre a graduação de Angola de país menos avançado para a economia de renda média, adotada recentemente pela Assembleia Geral das Nações Unidas, foi uma lufada de ar fresco a julgar pela reação das autoridades angolanas. No entender do governo angolano, esta graduação representa um desafio de confiança da capacidade de transformação do país perante as dificuldades conjunturais. Para as fontes governamentais, esta graduação é igualmente uma mensagem de que Angola está no bom caminho, sendo por isso importante continuar a trabalhar com Angola no sentido de se apoiar este esforço que está a ser feito pela população, sobretudo nesta fase de choques externos. Por outro lado, reafirmam que esta graduação também representa um duplo reconhecimento de que Angola tem desenvolvido nos últimos dias e que neste momento é preciso, com as circunstâncias da conjuntura internacional, aconselhável dar à Angola mais tempo de ajustes à sua economia para poder diversificá-la. Entretanto, até 2020, Angola deve preparar-se para a nova etapa enquanto recebe assistência técnica e beneficia de vantagens ligadas ao atual estatuto. Para Willy Piazza, coordenador da Rede de Organizações contra a Pobreza Urbana, o governo angolano deve implementar políticas que visam reduzir as desigualdades sociais e a má distribuição das riquezas, um dos indicadores que penalizam a imagem do país.
Bem, dizer que deu-se de facto o primeiro passo, porque a graduação efetiva poderá acontecer depois do ano de 2020, não é? Mas o que eu posso considerar é que, se nós olharmos para os 12 indicadores principais que as Nações Unidas ou o Banco Mundial usam para classificar um país como sendo de média renda, nomeadamente o Produto Interno Bruto e o Rendimento Nacional Bruto, nós podemos considerar que Angola, de facto, já estava, portanto, enquadra-se dentro daquilo que nós poderíamos considerar como país de média renda, vamos lá dizer, há muito tempo. Porque estamos a dizer que, para o Banco Mundial, para classificar um país de média renda, começa-se por rendimento nacional bruto que vai entre 996 mil a 12 mil dólares norte-americanos, enquanto que para o produto interno bruto vai ali de 2026 para 3 mil e qualquer coisa dólar americano. Portanto, poderíamos considerar que Angola, de facto, já estaria aí. Mas é bom referir que existe país de média renda baixa e país de média renda alta. E nós, de facto, temos estado neste país de média renda baixa. O que, de facto, existem alguns indicadores, como, por exemplo, as questões da desigualdade social, que, de facto, é abismal. O nosso país, nesse momento, apresenta um país com um grande coeficiente de Gini, que, de facto, demonstra que a desigualdade entre os que possuem e aqueles que nada têm é abismal. Dos mais altos que existe no mundo. Portanto, na minha perspectiva, uma das coisas que o governo angolano poderá de facto ganhar com isso, e o povo de uma forma geral, é de facto essa meta ambiciosa que o Estado angolano terá que estabelecer para assegurar que de facto alguns desses indicadores sejam atacados de uma forma mais eficiente e não só com retórica, mas de facto partirmos para um princípio de que precisamos atacar esses indicadores de facto de desigualdade, a fraca distribuição dos recursos e dos rendimentos do país, para que de facto possa beneficiar aquelas camadas mais necessitadas, as camadas mais pobres.
Acredita que até 2020 as autoridades possam fazer esforços no sentido de criar que esta graduação tenha um impacto e que as desigualdades pelo menos sejam mitigadas?
Olha, 5 anos é muito tempo. Por mais que se diga o contrário, 5 anos é muito tempo quando existe vontade e força política para se, de facto, fazer-se a diferença.
Sérgio Calundungo, especialista em programas de desenvolvimento, mostra-se preocupado com o facto desta graduação surgir numa altura em que os principais indicadores de crescimento do país estarem a ser afetados pela crise financeira.
É curioso o facto de que Angola alcançou, mediante a observação objetiva dos indicadores, né, ou dos requisitos para ser considerado um país de renda média. Normalmente são considerados 3 aspectos, o produto interno bruto, que no caso de Angola cresceu nos últimos anos, são considerados fatores combinados ligados ao capital humano, como saúde e educação. Nós vimos que logo depois do fim do conflito armado surgiram mais infraestruturas, aumentou ligeiramente a oferta, embora não tenha aumentado a qualidade necessariamente. E, finalmente, as questões da vulnerabilidade econômica. Agora, o que eu dizia que no início, que é curioso, é que Angola entra para a lista dos países, ou Angola deixa de fazer parte dos países menos avançados, num momento bastante curioso, no sentido de que o produto venha a crescer com os níveis que crescia anteriormente, fruto da queda do preço do barril do petróleo, e sinto que isto terá reflexos sobre os outros indicadores que foram avaliados positivamente, ou seja, o Estado vai ter de deixar de ter menos recursos e, portanto, vai ter de um desafio de manter, ou pelo menos não deixar cair, as conquistas já alcançadas nos indicadores sociais, né, no capital humano, sobretudo em educação e saúde. E não sei como isto se vai fazer num cenário em que as receitas do petróleo tão necessárias e sempre comumente utilizadas para isso não vão ser feitas. A segunda questão é que o atual momento económico põe em causa aqueles discursos que enalteciam a robustez económica de Angola, porque se a vulnerabilidade económica é um dos critérios utilizados, o atualmente está provado que se calhar não éramos tão robustos como pensávamos. Bastou um choque no preço do petróleo no mercado internacional, um evento que nós não controlamos, para perceber que o país não estava preparado, não tem capacidade interna para resistir a este choque sem causar grandes sofrimentos e, sobretudo, vamos ver se terá, no mínimo, a capacidade de gizar políticas adequadas para enfrentar a situação. Portanto, é esta curiosidade, é que o processo de graduação leva algum tempo e acontece justamente no momento em que a nossa economia não está relativamente bem.
Willy Piazza ajuda as autoridades a refletirem sobre os passos que devem ser feitos para que Angola seja, de facto, um país transparente e com vontade política.
Um dos primeiros passos que, para mim, é necessário ser feito é exatamente combater-se os desperdícios na gestão dos fundos públicos e também combater-se de uma forma mais enérgica e mais eficiente os elevados índices de corrupção. Um passo que eu acho que está a ser dado um passo positivo que eu considero que neste momento está a ser dado é de facto esse recadastramento que está a ser feito na função pública para assegurar que os funcionários fantasmas de facto deixem de constar nas folhas de salário, porque sabemos que estes funcionários fantasmas têm de facto constituído em custos muito elevados para a economia do país. Mas mais importante do que isso, na minha opinião, dando um pouquinho a resposta daquilo que poderão ser os planos para que Angola de facto possa se tornar num país mais transparente, com uma gestão de fundos públicos mais eficiente, é exatamente assegurar que todos os prevaricadores, todos aqueles que andaram a aproveitar-se dos fundos públicos e que não é muito difícil de facto fazer um rastreio e localizá-los, sejam levados à barra do tribunal, sejam levados ao tribunal, porque aqueles que andaram a receber salários duplicado, ou aqueles que...
Olhando para a natureza do nosso país, acha que é possível que este responsabilizasse criminalmente estas pessoas?
É possível, porque é possível se houver vontade. É a tal coisa. Muitas dessas metas ambiciosas, como esta, por exemplo, da graduação efetiva para um país de média renda, requer, de facto, que o país deixe de fazer o olhar de mercador e passar a ser, de facto, mais rígido naquilo que são a estratégia de combate, nesse caso, a ineficiência do aparelho do Estado. Porque, na minha opinião, um dos grandes problemas que nós temos a nível do país é exatamente a ineficiência do aparelho do Estado. Porque, a partir do momento que o Estado passar a trabalhar de forma eficiente, iremos resolver muitos problemas. Porque, atenção, não nos enganemos, o Orçamento Geral do Estado de Angola é um dos mais altos a nível do continente africano. Portanto, eu diria que não existem 7 países em África com um orçamento tão alto como o nosso. Portanto, se nós temos um orçamento geral de Estado tão alto e com uma população tão reduzida como é o nosso caso, estamos a dizer uma população abaixo de 24, ou portanto, abaixo de 25 milhões de habitantes, então esse orçamento geral do Estado tem que ter um impacto maior na vida do cidadão, na vida do angolano, do que aquilo que se tem verificado hoje. E uma das formas de fazer isso é exatamente assegurar que os fundos sejam bem aplicados e bem utilizados. Mais importante ainda, assegurar que os gestores desses fundos sejam, de facto, pessoas imbuídas de princípios éticos e morais e que saibam que existe um sistema judicial imparcial que não deixará impune todos aqueles atos que de facto, demonstrarem práticas indecorosas para aquilo que é a gestão dos fundos públicos.
A grande preocupação também tem sido, portanto, olhando para a atual conjuntura que o país tem estado a enfrentar, isto não pode desencorajar um pouco, se calhar, aquilo que são os desafios que o próprio Executivo tem a pensar nestas obrigações e até que resolver problemas imediatos da população?
Não, é assim. De facto, há muitos projetos pelos quais o Executivo angolano se vê envolvido. Por exemplo, eu sei que uma das motivações ou uma das racionalidades para o Executivo angolano que o fez solicitar a entrada a graduação para um país de média renda foi exatamente para tentar entrar de uma forma mais agressiva para o mercado internacional, para atrair investidores, para atrair crédito, portanto, para mostrar que é um país normal e para reforçar a confiança daqueles que eventualmente querem investir em Angola e querem pôr os seus recursos aqui. Até aí, tudo bem, o que eu acho certo, porque Angola, de facto, precisa, pelas potencialidades que nós temos, tanto em termos geoestratégicos, em termos de recursos, em termos, portanto, de tudo aquilo que nós temos, inclusive a sua própria localização geográfica.
Para Sérgio Calundungo, é igualmente preocupante a perspectiva desta graduação, que se limitou apenas aos indicadores do produto interno bruto, em detrimento do capital humano e da vulnerabilidade da economia do país.
Quantos países atingem um determinado nível, como que nós atingimos em relação ao crescimento do produto nacional bruto, tentarem ou terem a pretensão de que isto seja reconhecido pelas Nações Unidas através deste mecanismo de graduação. Isto, eu acho que aconteceu com Angola, aconteceria com qualquer outro país. O que sim constato com alguma preocupação é o facto de que, apesar de existirem outros dois critérios, fica-se com a sensação de que se tende a pôr mais ênfase no crescimento do produto internacional, do produto nacional bruto, e não tanto naquela componente que fala sobre o capital humano e sobre a vulnerabilidade econômica. Ou seja, é verdade que, do ponto de vista do produto nacional bruto, Angola cresceu muito. É verdade que houve uma expansão de serviços ligados à saúde e educação, mas também é verdade que, do ponto de vista qualitativo, nos indicadores sociais, no capital humano, talvez nós estamos onde deveríamos estar. E, portanto, é importante que a assistência técnica também olhe isto. Ou seja, não basta olhar para a estabilidade macroeconômica, mas é importante olhar para os outros indicadores que refletem o desenvolvimento humano, né? E que este desenvolvimento seja, do ponto de vista sustentável. E a terceira dimensão, o grande desafio será o de diminuir os níveis de vulnerabilidade que a nossa economia tem, que é fortemente dependente do petróleo e tem outro, que se quer diversificar num contexto em que tem menos recursos e que tem que também criar as capacidades internas, que são capacidades institucionais, capacidades legais e políticas públicas para o fazer. Sou daquelas pessoas que prefiro ser realista. Ser graduado significa que a imagem do país e qualquer governante gostaria de estar à frente, de estar num país em que as suas instituições, que o seu país está na lista dos países, ou deixa de estar na lista dos países menos avançados. Eu acho que, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista do orgulho nacional, pode ter algum impacto. Do ponto de vista prático, eu acredito que isto vai depender da capacidade das instituições do Estado tirarem partido desta graduação. E isto é uma coisa que não acontece automaticamente, por isso tenho dificuldades de dizer o impacto direto. Agora, podemos falar de pequenos efeitos, portanto, nós deixaremos de, provavelmente vamos contar com uma assistência técnica para completar o processo melhor elaborada. Provavelmente há também gente que diz que, ao não ser parte dos países menos avançados, provavelmente muitas das vezes o país conseguia ajudas e apoios através de um mecanismo que era juizado exatamente para países nesta condição. Não estando nesta condição, Angola deixa de ter acesso a esse tipo de facilidades, mas poderá ganhar outras, né, que são próprias de um país que se coloca na posição em que Angola agora passou a graduar.
Em relação aos benefícios de que Angola deixa de contar com a adoção desta graduação, o especialista Willy Piazza tem o seguinte comentário.
Se partirmos tanto, se infelizmente estamos numa altura de um grande baixamento dos preços do petróleo no mercado internacional. Mas se nós tivermos que tirar isso tudo, se nós tivéssemos que considerar aquilo que foi Angola 2, 3, 4 anos atrás, né, em termos de rendimento daquilo que colhia, de facto, muita dessa ajuda que vem das Nações Unidas, apesar de serem importantes, não fariam muita diferença se o governo angolano soubesse usar de forma eficiente os recursos que o país, de facto, dispõe e o país tem conseguido, porque estamos a falar que nenhuma dessa ajuda que vem das Nações Unidas ultrapassa os, portanto, de uma só vez, somas que vão entre 1 ou 2 mil milhões de dólar. Portanto, estamos a falar em ajuda que vem para campanhas como vacinação, campanhas como, às vezes, aquelas assistências de emergência e coisas do género, que, de facto, se Angola conseguir reorganizar-se, pode, de facto, saber suprir essas necessidades sem ter que recorrer muito às ajudas, portanto, de assistencialistas que vêm das Nações Unidas. Mas é como tudo. O governo angolano precisa, mais do que querer mostrar imagens tanto positivas lá fora, precisa mostrar essa imagem cá interno, melhorando as condições de vida das populações.
Finalmente, Sérgio Calundungo fala de alguns princípios fundamentais que, à luz da Constituição da República de Angola, ainda não estão resolvidos.
Provavelmente um dos efeitos também é a pressão que se vai exercer no quesito transparência, no quesito liberdades fundamentais, para um país de desenvolvimento médio tem que ser maior. Não podemos pretender ou presumir de ter deixado a lista de países de economia menos avançada para depois tentar manter algum status quo em relação às restrições sobre liberdades fundamentais, sobre transparência, que em Angola são assuntos que ainda não estão resolvidos. Então, eu espero, mais do que fazer aquela, acreditar ingenuamente que isto venha a acontecer, mas espero que isto, que esta graduação também possa ter efeitos sobre isso, sobre a questão da transparência, sobre a questão das reformas que Angola ainda não fez, sobretudo na descentralização política administrativa e uma série de reformas da sua estrutura económica e social que são fundamentais para um país que quer progredir no contexto das nações. Eu acredito que qualquer país, e em Angola isto é evidente, estou plenamente convencido que é assim, se Angola quiser ter profundas transformações positivas, mais do que ser graduada ao segundo mecanismo A ou segundo mecanismo B, há duas questões que são incontornáveis. A primeira tem a ver com o compromisso cívico dos seus cidadãos. O país tem que criar condições que estimulam a participação física dos cidadãos, e esta é muito expressa pelas organizações da sociedade civil, os movimentos sociais e tal. O país tem que se abrir, o país tem que ser sensível e criar condições para que esta força que em Angola ainda é subexplorada se possa fazer sentir. O segundo requisito é o sentido de bem comum que as nossas lideranças políticas dos diferentes partidos, da frente do aparelho do Estado, das diferentes instituições do Estado, religiosas, vão tendo. Eu acho que se nós conseguirmos conjugar bem ou aumentar os níveis de participação cívica dos cidadãos e melhorar o conceito e abordagem as questões comuns, ou seja, o bem comum, provavelmente nós vamos ter muitas transformações sociais, económicas e políticas no país. E isto não se consegue com graduação, isso se consegue com um forte compromisso de construção da nação.
Sérgio Calundongo e Willy Piazza foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.